Grandes protestos estouraram em Cuba contra a ditadura cubana por causa de falta de alimentos e energia elétrica. Não é a primeira vez que isso aconteceu, mas é sempre um bom momento para a gente lembrar que comunismo não funciona, que as pessoas vão morrer de fome, que a economia vai colapsar e que não, a culpa não é do embargo. E é um bom momento para as pessoas acordarem para todas as mentiras que foram contadas para você pelo seu professor de geografia da oitava série e tudo mais. Vamos lá. Então, primeiro, sim, Cuba está passando por uma grande crise de fome agora. Os protestos são de centenas de pessoas por enquanto, em alguns casos dá para dizer milhares. Isso pode parecer pequeno, mas no contexto de Cuba é bastante coisa. Não, terceiro ponto, a culpa não é do embargo. E quarto, a culpa é do socialismo, é do comunismo. Vamos explicar por que isso acontece, os quatro pontos aqui do vídeo. Então vamos para o primeiro ponto, sim, Cuba está passando fome, é uma crise muito grave. Em 2021 teve outra crise também muito grande disso. Em boa parte por causa do Covid, lockdowns, blá 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 blá, que aprofundou a situação ainda mais. E na época teve protestos, já vamos falar disso. Mas se aquela foi a crise mais grave até então, que era a notícia bem colocada, o que as notícias estão dando agora é que essa atual é pior ainda. Vale lembrar, o Brasil recentemente mandou mais de 120 toneladas de leite em pó para Cuba para tentar ajudar. E pela primeira vez, a ditadura cubana, e eu sempre faço essa ênfase de falar a ditadura cubana, e não assim Cuba, o povo, tudo mais, porque vamos separar essas coisas, o povo não é a ditadura, o povo não é o... São coisas separadas. Pela primeira vez, a ditadura cubana foi pedir ajuda para o programa de comida da ONU. A ONU tem um programa para ajudar países que estão passando por profundas crises assim, e Cuba finalmente pediu arrego para os caras. Então, assim, troço está feio. Outra indicação muito forte é o fato de que tem protestos grandes. O que me leva ao segundo ponto aqui, que é o tamanho dos protestos. Porque eu sei que muita gente de esquerda vai vir falar: ah, não, mas é que os Estados Unidos estão pagando todo mundo, é só centenas de pessoas, tem uma foto aí que é um pouquinho maior, mas não é aquele negócio gigantesco e tudo mais. Cuba prende, tortura e mata. Ok? Cuba é uma ditadura. Se no Brasil pessoas já têm medo de ir nas manifestações, porque, pô, sou funcionário público, pode me dar problema, ou pode dar problema pra minha família, ou sei lá, não sei o que pode acontecer. Se no Brasil já existe esse medo, as pessoas falarem alguma coisa e de repente tomar uma carecada, Cuba prende, tortura e mata. Vale lembrar isso, ok? Não é uma democracia, não é relativo, não é... Em 2021, protestos similares aconteceram, e a Human Rights Watch foi atrás e entrevistou mais de 100 pessoas. Cara, foi centenas de pessoas, aliás, milhares de pessoas presas, centenas de pessoas condenadas, sentenças de 5 a 30 anos. 30 anos por uma manifestação. Ok? Isso é uma ditadura. A Human Rights Watch foi lá e entrevistou mais de 100 pessoas e teve relatos e constatou que teve tortura. Então, se tem centenas de pessoas saindo, se em alguns casos você pode argumentar milhares ali, quantas pessoas estão quietas em casa com medo? Eu sempre gosto de lembrar vocês da história das luzes de Varsóvia, the Warsaw's Blinking Lights. Qual que é a história? Lá durante os anos 80, quando Varsóvia, capital da Polônia, estava dentro da União Soviética, portanto em uma ditadura comunista, você tinha várias formas de resistência, vários jornais diferentes e tudo mais, e um deles era uma rádio, obviamente, clandestina, de um casal de poloneses, que inclusive acho que já tinha sido preso, mas eles tinham uma rádio completamente clandestina, eles escondiam transmissores na casa das pessoas, eles inclusive tinham que esconder os transmissores da rádio na casa das pessoas, e nem as pessoas sabiam onde é que estavam os transmissores, caso elas fossem presas, ou pra elas dizerem que, pô, eu não sabia, alguma coisa assim, caso elas fossem presas. Eles tinham que ficar mudando de lugar enquanto eles faziam a rádio, pra não serem triangulados e presos, e obviamente mortos pela ditadura. E uma noite eles pensaram, cara, a gente não sabe realmente se tem uma pessoa ouvindo a gente não sabe nada. Aqui no YouTube é muito confortável porque eu tenho as minhas views, likes, etc, tem isso, sabe? Mas eles não tinham. Então o que eles pediram uma noite foi que todo mundo que estivesse ouvindo desse umas piscadas nas luzes em casa. Tipo, só vai lá de noite, porque daí dá pra ver de longe. E daí eles conseguiam meio que fazer uma pesquisa ali de o que estava acontecendo. E eles foram numa colina em Varsóvia, que dava pra ver a cidade inteira, e naquela noite eles viram a cidade inteira piscando. Porque era uma manifestação silenciosa de quem estava contra o regime. E a cidade inteira estava. Isso foi um momento muito importante para cair a ditadura soviética na Polônia e em vários lugares do mundo você tem histórias parecidas. E eu gosto de contar muito essa história, eu gosto de tirar foto com isso, né, com todo mundo com as luzes. O Deltan popularizou isso bastante ultimamente, eu acho que é muito bonito. uma história muito legal por trás, e eu gosto dela porque ela mostra que para cada um que tá falando, tem mais um monte de gente quieto em casa. Então, assim, cara, são centenas de pessoas que estão correndo risco de ir às ruas e ser preso e torturado e morto pelo regime. Qual é o tamanho da crise que você tem que ter de fome para esse tipo de coisa acontecer? E dando os devidos créditos, quem pegou essa história originalmente das Luzes de Varsóvia foi o Larry Reed. Ele foi para Varsóvia, inclusive durante o regime comunista e ilegal, todo contrabandeado lá e tudo mais, e pegou essa história com o casal que estava fazendo isso. E por isso eles têm hoje dentro da FEA, da Foundation for Economic Education, o Blinking Lights Project, que eu acho muito legal. Eles têm todo um prêmio disso. E eu tenho uma meta pessoal de um dia ganhar esse prêmio, porque puta história legal pra caramba. Mas enfim, terceiro ponto. Ah, mas é o embargo. Sempre que a gente entra em Cuba, vem a história do papinho do professor de geografia do primeiro ano do ensino médio falando assim: não, literalmente o problema inteiro é o embargo, porque os Estados Unidos embarga Cuba e tudo mais. E o jeito que eles falam, o jeito que eles explicam, é como se tivesse a Marinha americana toda cercando Cuba e todo mundo que tenta entrar é míssil na cara, metralhado, chão, acabou o lago, foi. A realidade é que 70% do alimento de Cuba é importado. Cuba faz muito comércio internacional, proporcional ao PIB mais que o Brasil. Aí alguém argumenta assim: não, mas é que o PIB de Cuba é muito pequeno. Aí, então, basicamente, o seu argumento tentando passar pano pra parada é que, na verdade, eles só são muito pobres. Tipo, fantástico. Por favor, continue nessa linha de argumentação, tá dando muito certo. Mas sim, 70% do alimento de Cuba é importado. Tem várias fontes para isso, mas eu vou colocar o World Food Program USA, que é do governo americano, aqui na tela como fonte para vocês. Que não só ele também tem vários dados, os links vão estar na descrição, eles têm vários dados do que está acontecendo lá, mas ele também mostra uma outra coisa. Os Estados Unidos são o maior exportador de alimentos para Cuba. Inclusive tem um gráfico aqui na tela para você de exportações de alimentos para Cuba ao longo dos anos, e você consegue ver que os Estados Unidos têm uma grande fatia, e recentemente em torno de 400 milhões de dólares por ano, só no ano fiscal de 2024. Já tá perto do que foi em 2023 e provavelmente vai superar. E eles têm um ano fiscal porque é quando o ano começa, eu acho que termina em abril ou alguma coisa assim, porque fucking americanos medindo tudo em polegadas e pés e sanduíches e sei lá, mas o fato é um volume de exportação de alimentos muito significativo para Cuba, que primariamente é feito por empresas privadas. Então, não tem um embargo de alimentos. Você pode, como uma empresa privada americana, exportar alimentos para Cuba. E isso acontece. Tá, mas então por que que Cuba está passando fome? Porque, como várias fontes diferentes vão te mostrar. E note, essas fontes são. Eu fico puto com isso. Essas fontes são muito fáceis de encontrar. Tem para todo lado. Então por que que os caras de esquerda não falam? Porque ou eles não sabem, ou eles não querem falar sobre. E eles muitas vezes não sabem, e eles caem na lorota. Da galera comunista mau caráter mesmo, porque a gente criou um costume de não checar as coisas. Ah, meu professor de história da sétima série falou que tem um embargo lá em Cuba e que a agricultura de Cuba é fantástica, é orgânica e os caras estão literalmente plantando amor. E isso aqui é toda a informação que eu precisava. Ou quando o cara vai lá e fala que, sei lá, o capitalismo causou a crise de 29, ou que o New Deal salvou os Estados Unidos, são coisas que é extremamente fácil encontrar fontes que mostram que não foi isso. Ou o Plano Marshall salvou a Europa. Não tem nenhuma evidência disso. Todos os estudos mostram que não aconteceu. Mas é só que a gente não confere essas coisas mais e acredita na lorota do professor genérico da escola. E eu não tô querendo atacar todos os professores com isso. Eu só tô dizendo que isso é um hábito comum que é irritante. Cuba é pobre porque a sua agricultura é obsoleta. Porque a agricultura deles é ruim. Fim. Tá, mas por que isso acontece? Isso acontece porque Cuba embargou ela mesma. E eu gostei dessa frase porque quando eu soltei ela em outro vídeo, muito comunista ficou puto e aí eu soube que eu tenho uma frase boa. O que que acontece? Ao você se tornar comunista e proibir a propriedade privada, você proíbe que agricultores tenham interesse em desenvolver eles mesmos. É tudo do governo mesmo. Não só isso, você proíbe investimento. Porque se eu quero investir nisso, como é que eu vou investir nisso? Como é que. Porque se eu vou investir, eu tô tentando investir para aumentar a produtividade, produzir mais alimentos e com isso ter lucro. Ah, mas o lucro é feio, o lucro é horrível. Cara, eu tô alimentando pessoas e ganhando dinheiro. A sua alternativa é não alimentar pessoas e eu não tenho lucro. Esse é o plano inteiro dos caras. É hilário como as pessoas muitas vezes não sacam que basicamente é isso a discussão inteira, mas como você não pode ter lucros, como você não pode ter propriedade privada, você não tem investimento, você não tem desenvolvimento da agricultura. Tá, mas então como é que Cuba importa alimentos? O governo, que é uma ditadura comunista, tem os seus políticos. Esses políticos administram essas empresas estatais, administram as plantações, administram várias coisas com toda a eficiência fantástica que você consegue imaginar. Sabe, momento aqui. O Brasil roubou da população 3 trilhões de reais em impostos ao longo de 2023, porque imposto é roubo, ok? Não é assim, arrecadou, roubou. E o Brasil está perdendo para o mosquito da dengue. Os caras têm 3 trilhões de reais e eles estão perdendo para um mosquito. Isso é a capacidade de políticos de resolver problemas, ok? Você tem esses políticos administrando as estatais e agricultura e tudo mais, e com os lucros que eles têm disso, que você pode imaginar que são patéticos, eles então importam coisas. Eles importam equipamentos, alimentos, etc, etc, e por isso a ilha é miserável. O que me leva ao meu quarto ponto, que é a parte teórica e economia disso, porque assim, isso aqui tá tudo previsto há mais de 100 anos. Em 1921, o Ludwig von Mises, que é o grande nome da escola austríaca de economia, soltou um artigo, The Economic Calculation on the Socialist Commonwealth, que está traduzido em português para o Cálculo Econômico sobre o Socialismo, onde ele explica, em 1921, por que que o comunismo dá errado. E o ponto dele é um refino maior da teoria do Eugen Bombaverk, que também é um dos grandes nomes da escola austríaca, sobre como que você aloca fatores de produção com capitalismo, com lucro, com dinheiro, com trocas, com propriedade privada, ok? O ponto é o seguinte: você tem fatores de produção, que é alguma coisa que pode ser usada para produzir alguma coisa. Então, uma máquina agrícola, um cavalo, uma ferramenta, uma enxada, fertilizante, sei lá. Você precisa empregar essa coisa para produzir alguma coisa, mas essa coisa pode estar em várias cadeias de produção diferente. Você pode usar a máquina agrícola para plantar trigo, para plantar cana, para... Tá, eu sei que é uma máquina específica para cada uma delas, mas um trator, uma enxada, você entendeu? Fertilizante, o que for. Você pode usar para produzir trigo, cana, arroz, feijão. Qual deles é melhor? Aonde que é mais eficiente você usar mais mão de obra, mais equipamento, mais o capital? Onde que você bota mais grana? Se você tem propriedade privada, você vai ter certos empreendimentos que vão dar mais lucro. Então eles dão mais retorno no investimento ali. Então você investir fatores de produção lá é mais lucrativo. Você consegue calcular o valor dos fatores de produção, você consegue calcular o que vale a pena comprar ou não, baseado no retorno que ele vai dar quando misturado, quando colocado dentro dessa cadeia de produção, quando aplicado aqui. Então se isso aqui não dá dinheiro, isso aqui dá. Onde, quem que vai ter dinheiro para comprar o fator de produção? O cara que dá dinheiro. Então aquilo que é produtivo, aquilo que é lucrativo, que está atendendo às necessidades das pessoas, terá mais dinheiro para comprar fatores de produção e eles tenderão a ir para onde eles são mais produtivos. Se você não tem isso, você tem uma decisão política baseada em opinião. Políticos vão olhar e falar, ah, eu acho que é melhor aqui. E aí você tem as decisões que, por exemplo, no Brasil levaram à criação de um trem-bala, uma Copa, uma Olimpíada. Ou coisas absolutamente fantásticas, uma zona franca de Manaus, uns negócios bizarros assim. Então você tem desordem em comunismo. Em capitalismo, com propriedade privada, você tem essa organização econômica. Com a abolição da propriedade privada, você não tem como fazer isso. E mais, como depois o Mises explicou no seu capítulo sobre investimento estrangeiro, num outro livro dele chamado As Seis Lições, que é um livro introdutório fantástico, eu tenho uma playlist aqui já bem antiga em que eu falo, tem um vídeo sobre cada capítulo, são seis lições, um troço. Próprio se entrega. Ele fala no investimento estrangeiro que ele fala o seguinte: ó, tem vários países por aí que tem um monte de gente rica pra caramba que economizou um monte de dinheiro e eles estão querendo botar isso em algum lugar. Se o seu país não se abrir a esse investimento, o dinheiro que você tem para investir na sua própria produção do seu país é aquele que você mesmo gerou. Então, em efeito, você está tentando fazer a revolução agrícola e a revolução industrial sozinho. E não só você vai ter um delay em relação a todo mundo, porque você está isolado e todo mundo está trocando entre eles vão acelerar mais. Então não só você vai ter um gap, que é o gap que você já tem por ser um país pobre, ele vai aumentar com o tempo, porque você está isolado. Então mesmo que você consiga andar um pouquinho, porque você vai fazendo o seu pouquinho ali, o seu gap vai aumentando cada vez mais. Então você pode até enriquecer um pouquinho, mas a sua relação de pobreza em relação aos outros países vai só aumentar. Ao abolir a propriedade privada, ao impor uma ditadura comunista, em efeito, Cuba embargou a si mesma, proibiu o investimento estrangeiro, porque eu vou investir como? Não tenho propriedade privada, eu só posso dar o dinheiro para o governo, que é o que tem sido feito nas últimas décadas com os resultados que estamos aí. E o resultado disso é 11 milhões de pessoas passando fome. E o seu professor esquerdista inventando que a culpa é dos Estados Unidos e do capitalismo de alguma forma mágica. O que que vai acontecer com Cuba agora? Quinto ponto. Esqueci de falar disso na abertura. Devia ter falado disso. E o que que acontece agora? Bom, possibilidades. Primeiro, acontece o que aconteceu em 2021. Cacete em todo mundo, um monte de gente presa, tortura, um pessoal vai desaparecer. E vamos estar aqui daqui a alguns anos fazendo esse mesmo vídeo de novo, porque eu já fiz esse vídeo lá em 2021 quando isso aconteceu. É uma possibilidade. Outra possibilidade, algum afrouxamento da ditadura, porque isso tem acontecido nos últimos anos. Ainda uma ditadura comunista, mas eles estão dando alguma leve para dar alguma desenvolvida na ilha, para fazer alguma coisa. Eles já estão entendendo que não funcionou. Pode ser que isso aconteça. E aí a gente não sabe, isso pode sair do controle completamente e as pessoas gostarem dessas aberturas e pedirem ainda mais, se sentirem confortáveis, que é o que aconteceu na Rússia Soviética quando começou a ter umas reformas, o pessoal percebeu que de repente você pode ter opinião e se organizar e a ditadura caiu rapidamente. Ou pode ser que isso só gera algum leve melhora que pelo menos tira as pessoas da rua. É uma possibilidade. Pode ser que o regime caia. Pode ser. E aí, principalmente a gente tem três opções, ok? A mais provável, eu acho, lamentavelmente, é virar uma narcocracia como a Venezuela. Venezuela e Cuba já têm relações políticas, institucionais, financeiras e corruptas muito próximas. E a Venezuela, hoje, em efeito, é uma narcocracia. O governo é o tráfico de drogas. O Diosdado Cabello, que é o número um lá do Maduro, é um traficante. E é isso que ajudou a estabilizar, em parte, a economia da Venezuela, porque é um grande fluxo de dólares que ajudou a dar uma controlada ali. E por causa dessa influência, é razoável imaginar que isso vai também influenciar Cuba e transformar isso numa narcocracia, porque os políticos ainda vão estar lá, os corruptos ainda vão estar lá. A outra possibilidade, numa queda, é virar uma república de bananas do Caribe genérica. É virar algum outro país qualquer, alguma Honduras da vida, alguma Jamaica da vida, que é corrupto pra caramba, estatista pra caramba, mas. Pelo menos agora tem algum comércio internacional, algum investimento, alguma coisinha, então vocês saem de absoluta miséria para só um país paia do Caribe. O que já é uma evolução. Agora, existe um cenário onde Cuba se torna um país muito livre. Isso aconteceu em várias repúblicas, ex-repúblicas soviéticas. Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Polônia. São exemplos muito bons disso. E depois a Geórgia também, em 2022, 2002, aliás, demorou um bom tempo para isso acontecer, demorou uns 10 anos ali, mas aconteceu. A Armênia, mais ou menos. Claro, você tem alguns países que continuaram cleptocracias, os estãos ali, Tadiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, etc. Então, mas esses países se tornaram muito livres por causa de uma gigantesca rejeição do modelo antigo comunista. Então não é que o pessoal entendeu o libertarianismo instintivamente, eles só falaram, cara, ó, a gente odeia isso. Qual que é o contrário disso? Capitalismo. Tá, vai, vambora. O que que é isso aqui? Não sei, mas é o contrário. Pode ser. E aí a questão é como que é feita a transição. Isso pode ser ajudado pelo fato de que existe uma grande população cubana nos Estados Unidos que pode mandar dinheiro de volta, que pode querer voltar, que pode querer ter alguma relação. E tem fundos, tem muita gente que gostaria que acontecesse isso. Agora, cara, não dá para prever. Não existe essa bola de cristal agora. O que a gente pode fazer é torcer muito pela queda desse regime e depois trabalhar para que a gente tenha um resultado o mais positivo possível. Mas vamos ter que acompanhar. Por esse vídeo é isso, fontes na descrição. Tô tentando fazer os vídeos agora com mais prints, mais essas coisas, sabe? Tentando encontrar cada vez alguma coisa que eu posso melhorar um pouquinho. Espero que vocês gostem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.